Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Programa Criança Feliz completa 1.000 dias e amplia o número de crianças atendidas.
Agora quem faz parte do Cadastro Único também pode participar. André Luiz Gomes.
420 mil crianças em vulnerabilidade social poderão ser incluídas no programa Criança Feliz.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Aberto prazo para estudantes renegociarem dívidas do FIES. Cleide Lopes.
O saldo devedor em atraso alcança 12 bilhões de reais.
3 bilhões e meio de reais para santas casas do país.
Linha de crédito da Caixa Econômica vai melhorar a qualidade dos serviços da rede pública de saúde.
E quase 500 milhões de reais para ações de saneamento básico nas cidades brasileiras, Graziela Mendonça.
Essas obras vão ter impacto na saúde das pessoas e também no desenvolvimento local.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O programa Criança Feliz, que ajuda no desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida, vai alcançar mais pessoas.
Agora, crianças e gestantes que fazem parte do Cadastro Único vão poder receber as visitas domiciliares.
Por meio do programa, que completa 1.000 dias nesta semana, 17 milhões de visitas domiciliares já foram realizadas, beneficiando quase 700 mil brasileiros.
420 mil crianças em vulnerabilidade social poderão ser incluídas no programa Criança Feliz, além das 3 milhões que atualmente já são elegíveis ao programa. Por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Cidadania autoriza os municípios a incluírem crianças do Cadastro Único como prioridade no atendimento. Até então, só poderiam participar aquelas que fazem parte do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A nova regra passa a valer na data em que o programa, criado em 5 de outubro de 2016, completa 1.000 dias. Atualmente, por meio do programa, mais de 18 mil visitadores domiciliares em todo o país orientam as famílias semanalmente sobre como estimular o desenvolvimento infantil das crianças até os 3 anos de idade e até os 6 anos daquelas com deficiência. As gestantes também recebem atendimento. A Secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, explica como a nova regra vai ampliar a oportunidade de participar do programa.
Muitas vezes, no mesmo bairro, no mesmo território, você tem famílias que são beneficiárias do Bolsa Família e outras não. E o nível de pobreza e de vulnerabilidade, ele pode ser muito semelhante. Então, a ideia é que a gente possa também ampliar esse benefício, que na verdade, ele pode ser uma ajuda para qualquer família de qualquer classe social. O que nós fazemos é que nós estamos priorizando as famílias mais vulneráveis que precisam de um apoio maior.
Beneficiária do Bolsa Família, Paula Andressa Silva, mora em Morrinhos, Goiás, e teve atendimento pelo programa para Iracema, hoje com 4 anos, e para a Paola, de 2 anos. Ela conta o que mudou no ambiente familiar após receber a visitadora do Criança Feliz, situação que está sendo ampliada para as famílias do Cadastro Único.
Ela ensinou eu a brincar com as minhas crianças, porque a gente fica muito ocupado, que eu tenho minhas tarefas, então eu não estava tirando meu tempo para minhas crianças, mas elas me ensinaram muita coisa.
Para o secretário especial de Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, a alteração é uma forma de apoiar as famílias a saírem da vulnerabilidade social.
Queremos que todas as crianças brasileiras de 0 a 3 anos que sejam filhos de famílias do Bolsa Família, que sejam filhos das famílias do Cadastro Único, que sejam filhos das famílias com deficiência física, que possam ser atendidos por um programa de sucesso premiado internacionalmente e requerido e aprovado em todo o Brasil. Portanto, essa data em que se comemora 1.000 dias do programa Criança Feliz é uma data que mostra que o caminho está certo, os esforços estão corretos e os resultados estão sendo alcançados.
Até o momento, 2.600 623 municípios aderiram ao programa. No total, mais de 16 milhões e 800 mil visitas domiciliares foram realizadas e mais de 678 mil crianças e gestantes foram atendidas. O Criança Feliz é um programa que integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem André Luiz Gomes.
Quem tem débitos com o financiamento estudantil, FIES, tem até o final desse mês para renegociar a dívida.
A negociação está disponível para mensalidades atrasadas há pelo menos 90 dias.
João Matias, de 42 anos, estudava engenharia elétrica em uma faculdade particular no Distrito Federal. Aderiu ao financiamento estudantil para pagar parte do valor das mensalidades, mas acabou perdendo o emprego e foi obrigado a parar de estudar. Hoje, ele está inadimplente com o FIES.
Eu, tendo a fonte mínima de renda, eu consigo finalizar o FIES e pagar com a maior felicidade possível.
Assim como o João, mais de 520 mil alunos do ensino superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES estão com parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias. O saldo devedor em atraso alcança 12 bilhões de reais. Esses estudantes têm até o dia 29 de julho para pedir a renegociação da dívida. O coordenador-geral de suporte operacional do FIES, Flávio Carlos Pereira, explica quem pode renegociar a dívida e quais as condições.
A exigência mínima é que eles tenham pelo menos 90 dias de vencido, né, no contrato, na fase de amortização, ou seja, quando ele começou já a pagar as prestações, né? Ele vai dar uma entrada de 10% da dívida vencida ou de R$ 1.000. Então é bem simples o processo. Ele vai ter no mínimo 48 meses de prazo.
Os interessados deverão procurar a instituição bancária onde foi assinado o contrato. No caso do estudante que tem fiador, ele deve levar o comprovante de renda deste fiador. Outras informações no site www.fies.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E os estudantes quilombolas ou indígenas de instituições federais já podem se inscrever para o programa Bolsa Permanência.
O benefício é pago para que esses estudantes possam continuar seus estudos.
São 4 mil bolsas de estudos no valor de R$ 900 para indígenas e quilombolas matriculados em cursos em instituições federais. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto e as universidades federais deverão analisar os pedidos até 30 de setembro. O Bolsa Permanência é um auxílio financeiro para que estudantes indígenas e quilombolas tenham condições de permanecer em seus cursos de graduação. Os recursos disponíveis para o Bolsa Permanência são de R$ 194 milhões de reais. O pagamento é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E para fazer a inscrição, o estudante deve acessar sisbp.mec.gov.br/primeiro-acesso. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
Um Brasil mais competitivo e mais forte no cenário mundial é o que se espera com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia fechado na última sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica.
Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a negociação já sinaliza outros acordos internacionais.
E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que a abertura de mercado vai modernizar a agricultura do Brasil.
O fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia vai ampliar a inserção internacional do Brasil e abrir novas possibilidades de acordos com outros blocos e países. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta terça-feira. O ministro citou a potência do Brasil e afirmou que, a partir da aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas, o país terá estabilidade necessária para alcançar uma posição mais central no mundo.
Ele faz parte de uma visão que nós temos aqui no Itamaraty, que todo o governo tem, nós estamos muito alinhados em torno disso, que é a visão de um Brasil grande, né? De um Brasil no centro das grandes decisões mundiais, de um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais, e isso também com parte de todo um processo de reformas internas que, temos certeza, fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida.
O ministro ministro das Relações Exteriores ressaltou que o trato entre União Europeia e Mercosul acelera outras negociações e anunciou para breve pelo menos dois novos acordos, entre eles com o EFTA, sigla em inglês para a Associação Europeia de Livre Comércio. É composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Outro acordo à vista é com o Canadá, já para o próximo semestre. O ministro citou ainda avanço nas negociações com Singapura, Coreia, Japão e Estados Unidos. Quanto às declarações do governo francês sobre não estar preparado para aprovar o acordo, Ernesto Araújo disse que essas declarações são voltadas aos franceses e afirmou que o acordo tem garantias de interesses dos dois lados, Brasil e França.
Toda uma série de instrumentos já estão no acordo, que são de interesse dos dois lados, não só europeus. Não só francês, mas também nosso, também brasileiro, de respeito a padrões ambientais, né, respeito a normas sanitárias, fitossanitárias. Eu acho que cabe muito à Comissão Europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive a França, aquilo que está dentro do acordo, e acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto dentro do acordo.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também comentou o assunto nesta terça-feira. Ela, que participou lá em Bruxelas, na Bélgica, da última etapa das negociações, afirmou que o acordo vai ajudar a agricultura brasileira e estimular a melhoria da qualidade dos nossos produtos.
Eu acho que isso vai propiciar a modernização da nossa agricultura, né, para que a gente seja cada vez mais competitivo. Nós teremos os nossos produtos sendo vendidos para esse mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Quando você tem uma abertura de mercado, você começa a ter uma melhoria da qualidade dos nossos produtos, porque produtos de lá podem entrar. Essa competição é saudável.
A previsão é de que o acordo dure ainda aproximadamente 2 anos para começar a valer na prática. Antes, é preciso que ele seja aprovado pelos parlamentos dos países dos dois blocos. Reportagem Daniele Popov.
Quase 500 milhões de reais para ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgoto nas cidades brasileiras.
É, os detalhes daqui a pouquinho, continue com a gente.
As Santas Casas vão ter acesso a linhas de crédito da Caixa com juros mais baixos.
São 3 bilhões e 500 milhões de reais que vão ajudar na reestruturação financeira de entidades filantrópicas que atendem pelo SUS.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o lançamento da nova linha e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. A nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal, lançada agora há pouco aqui na Câmara dos Deputados, é voltada para hospitais e organizações filantrópicas que prestam serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fazem parte desse grupo as Santas Casas e as instituições sem fins lucrativos que atendem pessoas com deficiência. A ideia é que esses recursos sejam usados para reestruturar essas entidades. Os financiamentos terão juros de cerca de 11% ao ano, um valor menor que as taxas normais do mercado. A linha de crédito com recursos do FGTS terá operações com prazos de pagamento de até 5 anos e haverá uma modalidade para reestruturação de dívidas bancárias com prazo de até 10 anos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que os recursos devem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços.
A gente espera que toda melhora do ambiente de trabalho, de gestão, de capacidade de investimento em equipamentos, em tecnologia, tudo isso possa dar uma melhor performance para o setor. Lembrando sempre que as filantrópicas também precisam melhorar a sua capacidade de gestão para administrar bem os recursos que são pagos pelo Sistema Único de Saúde.
Esta é a segunda linha de crédito lançada este ano para entidades filantrópicas da área de saúde. A primeira opera com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, lembrou que a linha da Caixa vai atender a mais de 2 mil entidades.
Com essa medida, poderão ser beneficiadas cerca de 2.000 entidades filantrópicas que contam com certificado de entidades beneficentes de assistência social na área da saúde, por destinarem pelo menos 60% de seus atendimentos aos pacientes do SUS.
Para ter acesso ao financiamento, as entidades precisam estar contratualizadas com o SUS ou ter limite de produção por meio das secretarias municipais ou estaduais de saúde, complementando assim o atendimento da rede de saúde local, com prazo mínimo de 12 meses consecutivos. Ao vivo, Márcia Fernandes.
E nesta semana também foram liberados cerca de 80 milhões de reais para hospitais universitários.
Os recursos vão atender quase 50 unidades hospitalares de todas as regiões do país para trazer melhorias a atividades assistenciais, bem como de ensino e pesquisa.
O investimento é do Ministério da Saúde, liberado pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF.
Cinco cidades brasileiras vão receber quase meio bilhão de reais para investir em saneamento básico.
Isso significa mais água nas torneiras da população.
E um sistema de esgoto sanitário eficiente.
Esses são alguns dos objetivos do programa Saneamento para Todos, do governo federal.
Em Formiga, Minas Gerais, a falta de água é um problema constante. A cidade não tem reservatório próprio e, na época da seca, muitas vezes a população acaba ficando sem abastecimento. Mas essa realidade vai mudar com a construção de uma barragem, como explica Flávio Passos, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município.
A gente vai poder, aí, num período de seca, ficar aí 70 dias com abastecimento normal de água, considerando que o rio fique seco na sua totalidade, né?
A construção desse reservatório em Formiga é um dos 41 projetos que vão receber recursos do programa Saneamento para Todos. O Ministério do Desenvolvimento Regional publicou nesta semana o resultado de mais uma seleção. Ao todo, serão quase 500 milhões de reais para 35 municípios dos estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e São Paulo. Os recursos são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O secretário nacional de saneamento, Jonatas de Castro, explica como essas obras foram selecionadas.
Implantação de sistema de tratamento de água, recursos para implantação de sistema de esgoto sanitário, macrodrenagem nas nossas cidades para evitar enchente. Esses recursos estão diretamente ligados a benefícios para as pessoas. O saneamento chega na porta da casa das pessoas, chega na torneira da casa das pessoas.
No Ceará, foram 9 projetos de saneamento aprovados. A capital, Fortaleza, e municípios da região metropolitana vão receber melhorias na rede de esgoto. Outra obra que vai receber recursos é a ampliação da rede de água e esgoto da vila de Jericoacoara, importante destino turístico da região. Para o secretário executivo de saneamento da Secretaria das Cidades do Ceará, Paulo Henrique Lustosa, essas obras vão ter impacto na saúde das pessoas e também no desenvolvimento local.
Nós temos aí um impacto direto na condição de saúde das pessoas, né? Vamos melhorar a nossa malha de serviço. Há também toda uma questão da viabilização do potencial econômico turístico daquela região.
O programa Saneamento para Todos é constante. Portanto, os municípios e estados com projetos nessa área podem entrar em contato com o Ministério para solicitar os recursos. Reportagem Graziela Mendonça.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve nos Estados Unidos e realizou encontros com investidores americanos.
Além disso, foi assinado um acordo de cooperação com foco em ferrovias.
Quem deu mais detalhes foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que falou com a imprensa agora no início da noite.
E o repórter Pablo Mundim acompanhou e está vivo com a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo brasileiro assinou um acordo de cooperação de ferrovias com os Estados Unidos. O acordo foi assinado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante viagem aos Estados Unidos na semana passada. Para os investidores norte-americanos, o ministro Tarcísio de Freitas apresentou um plano de concessões do governo brasileiro para 2020 e 2022. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, este plano de concessões prevê investimentos de 180 bilhões de reais com a concessão de novos lotes de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias.
Segundo o ministro, abro aspas, essas agendas têm sido muito importantes para mostrar que o Brasil sabe quais são os seus desafios econômicos, como está preparado para enfrentar esses desafios e o que estamos fazendo em termos de estruturação de projetos de infraestrutura. Temos observado um interesse muito grande no Brasil, um estudo profundo das questões nacionais dos nossos projetos.
Ainda segundo o porta-voz, Otávio Rego Barros, os dois países também assinaram um memorando de cooperação que vai permitir trocar informações de boas práticas em temas como veículos autônomos, sistema de transporte inteligente, sistema de aeronaves não tripuláveis e o estudo de parcerias público-privada e investimentos de infraestrutura. Nave Gabriela.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a falar sobre as supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava Jato no período em que era juiz federal.
Segundo Moro, as mensagens foram obtidas por meio de invasão criminosa dos celulares dele e de procuradores do Ministério Público.
O ministro disse ainda em sessão na Câmara dos Deputados que as mensagens podem ter sido adulteradas.
E afirmou que o conteúdo divulgado não revela nenhuma irregularidade, já que as conversas entre juízes, procuradores e advogados são comuns.
As conversas foram divulgadas por um veículo de comunicação e teriam acontecido quando Moro ainda atuava como juiz federal responsável pelas investigações da Operação Lava Jato. Sérgio Moro disse que o celular dele e dos procuradores foram invadidos de forma criminosa. Também disse que não reconhece a autenticidade das mensagens e que sempre atuou com imparcialidade.
A Operação Lava Jato foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos e esse contato existe com procuradores, com delegados, com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que foram me apresentados, sem qualquer espécie de desvio.
O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou ainda que acredita que a divulgação das mensagens tem como objetivo impedir a continuidade das investigações da Operação Lava Jato.
A minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam.
No mês passado, o ministro falou sobre o caso no Senado, quando também destacou que não reconhece as mensagens e que não viu ilegalidades nos trechos divulgados. Reportagem Márcia Fernandes.
E essa é para quem está de olho em bolsas de estudo para ingressar numa faculdade particular.
Foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, que neste semestre disponibiliza quase 170 mil bolsas parciais e integrais.
Os selecionados devem comparecer à instituição de ensino até a próxima segunda-feira para comprovar os dados da inscrição.
A lista dos aprovados e a relação dos documentos necessários para a inscrição estão disponíveis na internet, no endereço site prouni.mec.gov.br.
E quem ficou de fora pode entrar numa nova fila de espera nos dias 15 e 16 de julho, também pela página do ProUni.
Em homenagem ao Dia do Caminhoneiro, comemorado nesta semana, esses profissionais vão receber atendimento especial em postos de combustíveis e terminais de cargas de todo o país.
Com o apoio do Ministério da Infraestrutura, o SEST Senat desenvolve atividades em mais de 60 pontos de concentração, como detalha a diretora executiva nacional do órgão, Nicole Goulart.
A gente sabe da dificuldade que eles têm para pararem e cuidarem da saúde. Então, a gente vai ao encontro deles em pontos de parada, terminais de carga e descarga, postos de combustíveis, em comemoração ao dia do caminhoneiro, com serviços de orientação bucal, alimentação saudável, os riscos do uso de álcool e drogas, alguns cuidados de saúde mental.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.